Este modo ouvinte, a partir de Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português, neste 31 de julho de 2020, é o último do mês, é sexta-feira, ao microfone nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel, votos de uma ótima escuta. Nas notícias, Fundo Monetário Internacional adia discussão do seu Conselho Executivo sobre o pedido de empréstimo de Angola de 740 milhões de dólares. Presidente de Cabo Verde elogia as mulheres no Dia da Mulher Africana. Sede da Africom sai da Alemanha para outro país europeu e depois, provavelmente, para os Estados Unidos. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a nossa emissão na internet www.voaportugues.com. A Voz da América está no Facebook, no Twitter e no Instagram com notícias em texto, áudio e vídeo. E a nossa referência é simples: VOA Português. No WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Na produção, Mariano Bartolomeu. As notícias a esta hora aqui na Voz da América com Ana Guedes.
A Procuradoria-Geral da República de Angola entregou ao Estado, a TV Zimba, a Rádio Mais e o Jornal O País do Grupo de Mídia Nova, em virtude de terem sido constituídos como o apoio e o reforço institucional do Estado. O grupo pertencia ao antigo vice-presidente Manuel Vicente e aos generais Dino Nascimento e Hélder Dias Copelica, homens próximos do antigo presidente José Eduardo Santos. Esta ação insere-se na operação de recuperação de investimentos feitos com dinheiro público em projetos privados de dirigentes do regime. O FMI adiou a discussão que o seu Conselho Executivo deveria ter hoje sobre o pedido de empréstimo de Angola no montante de 740 milhões de dólares. A agência Bloomberg diz que o adiamento se deve à necessidade do Conselho ter mais discussões com as autoridades. Angola justificou o pedido de empréstimo com o embate económico provocado pela pandemia do coronavírus e pela queda nos preços do petróleo, que reduziu a sua receita. Caso o pedido seja aprovado, que para o jornal a expansão é quase uma certeza, a dívida de Angola ao FMI corresponde a 6,2% do seu produto interno bruto e forçará renegociações com outros credores. Em Moçambique, a Assembleia da República reúne na próxima terça-feira em sessão extraordinária para ratificar medidas propostas pelo Presidente para a fase pós-estado de emergência. As medidas constam do relatório enviado por Filipe Nius à Assembleia sobre o balanço dos 4 meses de medidas de exceção que esteve esta sexta-feira em análise na sessão extraordinária da Comissão Permanente. As medidas a serem ratificadas não foram, todavia, reveladas publicamente, o que levou a muitas críticas por parte da sociedade civil e de partidos políticos. O presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, disse que em tempos de crise económica e sanitária, as mulheres são as primeiras vítimas e as quais mais sofrem com o impacto económico e a instabilidade social. José Carlos Fonseca falava em discurso para marcar o Dia da Mulher Africana, que celebra hoje, dia 31, e destacou que nos dias de hoje são as mulheres que suportam a pequena economia, que alimenta e garante a sobrevivência das populações e que garante a continuidade da sua cultura na diáspora. No Zimbábue, a polícia e soldados montaram postos de controle nas ruas vazias de Harare nesta sexta-feira, depois das autoridades alertarem para possível repressão em vésperas de planeados protestos para hoje. Um pequeno partido pedirá a realização de manifestações contra a alegada corrupção do Estado e o descalabro da economia no segundo aniversário da disputada eleição do presidente Emmerson Mnangagwa. No Mali, jihadistas afiliados à Al-Qaeda reivindicam responsabilidade por ataque suicida contra campo militar das forças francesas no norte do país, que deixou um soldado francês morto. Combatentes do grupo de apoio ao Islão e muçulmanos diz ter atirado 2 carros carregados de explosivos contra os portões do campo. Este grupo, ativo em vários estados do Sahel, indicou que 2 dos seus combatentes também morreram naquele ataque. Os Estados Unidos preparam a retirada de mais tropas da Alemanha, dias depois do presidente Donald Trump criticar o país por dizer que é delinquente em gastos com a defesa. O Comando Africano dos Estados Unidos, AFRICOM, confirmou esta sexta-feira estar nos estágios iniciais da mudança da sua sede da cidade de Stuttgart, onde está localizado desde que o comando foi criado em 2008. As autoridades militares americanas procuram há meses reduzir as cerca de 6 mil soldados estacionados em África, No princípio da semana foi noticiado estar a ser considerada a mudança da localização da sede Africon, juntamente com o Comando das Operações Especiais dos Estados Unidos em África. Atualmente, a Africon tem cerca de 1.200 militares e civis na sua sede em Stuttgart. Embora o novo local para a sede de comando ainda não tenha sido escolhido, funcionário da Africom disse à Voz da América que estão a ser considerados outros países europeus e depois mover o comando para os Estados Unidos. A própria África não está a ser considerada, disseram as autoridades.
Voz da América, emissão de sexta-feira, 31 de julho, um relatório de inquérito aos consumidores financeiros divulgado esta sexta-feira em Maputo diz que o número de moçambicanos que têm acesso a serviços financeiros aumentou de 2,8 milhões em 2014 para 3 milhões presentemente. Esta é uma das peças de reportagem que trazemos para os próximos minutos. Para já vamos a São Tomé e Príncipe. A moção de censura da ADI, o maior partido da oposição do arquipélago ao governo de Jorge Bom Jesus, foi chumbada esta sexta-feira pela maioria parlamentar da coligação no poder. Os analistas consideram que a iniciativa apenas serviu para mostrar que os deputados da ADI estão unidos em torno da ala de Patrice Trovoada. Detalhes aqui agora com Oscar Medeiros.
O analista Liberato Muniz diz que a ADI perde pelo facto de não conseguir aprovar a moção de censura, mas sai unida pela ala que promoveu a iniciativa, ou seja, a ala de Patrice Trovoada.
Sabia-se que o ADI estava dividido, que havia uma ala do Patrice Trovoada e outra ala do Agostinho Fernandes. O que quer dizer que neste momento quem manda no ADI é precisamente a ala do Patrice Trovoada, quer dizer que o Agostinho Fernandes pode ser neste momento o verdadeiro derrotado disso tudo, uma vez que verificou-se uma união dentro do ADI.
Muniz considera, no entanto, que apesar das críticas ao primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, o governo da coligação MLSTP, PSD, MDFM, PCD-UDD sai reforçado após o chumbo da moção de censura.
Uma vez que todos apresentaram também unidos e conseguiram ainda continuar a convencer o grupo Cauê a não, ou seja, a estar com eles abstendo-se. Então, isto também é muito importante.
Para outro analista, Oscar Bahia, esta moção de censura serviu de aviso ao governo, apesar de não ter passado no Parlamento.
Segundo o ADI, mesmo ao encerrar a reunião, disse que o objetivo único era fazer com que dentro do próprio MLSTP surgisse um governo viabilizado até pelo grupo parlamentar do ADI, pelo ADI. E que, pelo facto de não ter passado, a mensagem passou, significa de que o governo terá que estar mais alerta, terá que fazer cumprir a sua verdadeira missão, governar inclusivamente, de forma, portanto, a evitar que haja, portanto, motivos para críticas e motivos para poderem, portanto, haver chamada de atenção ao próprio governo.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. Agora vamos a Moçambique. Um relatório de inquérito aos consumidores financeiros divulgado hoje em Maputo diz que o número de moçambicanos que têm acesso a serviços financeiros já aumentou de 2,8 milhões em 2014 para 3 milhões. O Ramos Miguel ouviu analistas.
A economista e pesquisadora do Centro de Integridade Pública CIP, Celeste Bando, diz que sem a resolução da falta de infraestruturas, incluindo estradas, redes de telecomunicações eficientes e energia, a questão da inclusão financeira em Moçambique será sempre problemática. Presentemente, apenas 3 milhões de moçambicanos têm acesso a serviços bancários e o governo diz-se empenhado numa estratégia de inclusão financeira como parte das ações visando combater a pobreza, mas Celeste Banzi diz que com a falta de viabilidade comercial que impede a penetração das agências bancárias nas zonas rurais, vai ser difícil alcançar esse objetivo.
Só para ter uma ideia, cerca de 15% da população da zona rural tem acesso à energia e 30% da zona urbana tem acesso à energia. Fica com as zonas que sequer têm iluminação. E desta forma, não há incentivo nenhum de um agente bancário se deslocar lá para poder implantar a sua agência bancária. Esse processo de eletrificação e aumento do acesso à energia é uma atividade que deve ser executada pelo governo, que vai trazer externalidades positivas, ou seja, vai garantir viabilidade para que os agentes bancários tenham incentivo de se implantar numa determinada zona. Portanto, este é um dos constrangimentos que dificultam a inclusão financeira.
Mas há outros fatores.
É o fato de haver aceitação limitada dos pagamentos digitais por parte dos comerciantes. E aí nós já entramos num outro aspecto que tem a ver com o digital divide. Expresso de duas formas, igualdade entre aquelas pessoas que têm acesso a serviços digitais e dessas pessoas há um pequeno grupo daquelas que têm acesso e têm noção das vantagens de ter pagamentos digitais no seu estabelecimento. Este grupo é muito pequeno comparado com aquelas que até têm acesso a tecnologias de informação e comunicação, mas não têm nenhum interesse de adotar o sistema de pagamentos digitais, porque acreditam que serão melhor escrutinados, porque não terão como fugir ao fisco.
Por seu turno, Jorge Matene, do Fórum de Monitoria do Orçamento, considera que a inclusão financeira passa também por um compromisso claro do governo com o Conceito Nacional de Desenvolvimento e não com questões de segurança, como tem acontecido em Moçambique.
Precisamos ver resultados na maior eficiência da polícia, no maior apetrechamento da polícia, no maior controle das fronteiras. Nós estamos a ver resultados, quer dizer, com maior impacto que justifica o investimento que estamos a dar.
Entretanto, um relatório de inquérito aos consumidores financeiros divulgado esta sexta-feira em Maputo destaca a foto de um número de moçambicanos que tem acesso a serviços financeiros ter aumentado de 2,8 milhões em 2014 para 3 milhões atualmente. O gênero feminino foi aquele que contribuiu muito para este crescimento, segundo Esselina Macomb, do Financial Center Deepening Moçambique, entidade que facilitou o estudo.
É algo a ter-se em conta o que fazer, que produtos é que talvez esse segmento feminino precisa para melhor estar envolvido na inclusão financeira.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continuamos a falar de Moçambique, país que desde 1975 usa o slogan Agricultura é a base do desenvolvimento, mas continua com cíclicas crises de insegurança alimentar. Esta semana, o executivo de Inhu escalou as 10 províncias para lançar mais uma iniciativa Sustenta, aposta na agricultura. Simeão Punguane.
O país tem mais de 30 milhões de hectares de terra arável, mas depende largamente de importações da África do Sul e da Ásia. A maioria da população moçambicana, estimada em cerca de 28 milhões de habitantes, pratica agricultura de subsistência usando enxada de cabo curto. O investimento estrangeiro sul-africano na produção de alimentos tenta reduzir a dependência, particularmente na região sul do país.
Nós podemos dar como exemplo agora em que estamos muito preocupados com a pandemia da Covid-19, as fronteiras estão mais controladas. A província de Maputo deu uma resposta expressiva com tomate.
Os sul-africanos investiram mais de 6 milhões de dólares americanos na produção de alimentos, criando cerca de 300 postos de emprego. Na província de Inhambane, há sul-africanos envolvidos na produção de peixe, empregando mais de 20 moçambicanos e transmitindo conhecimentos.
Eles dão, portanto, as gaiolas que fabricam aqui, dão a ração, dão ovinos e fazem também a transferência de tecnologias, isto é, conhecimento, para que a população saiba como realmente podem criar o peixe em cativeiro. Isto permite à nossa população ficar com este conhecimento ao nível das comunidades locais e esta é a componente, portanto, que nós achamos fundamental para o desenvolvimento deste projeto.
Cabo Delgado, província dilacerada pela guerra, procura produzir alimentos, particularmente tendo em conta o maior fluxo de investimentos estrangeiros relacionados com a exploração de gás. O governo da província acredita que Cabo Delgado tem capacidade para triplicar a atual produção de alimentos, apesar de que mais de 240 mil dos seus habitantes abandonaram as suas respectivas zonas de origem por causa da guerra. O governo central lançou então, nesta semana, em todo o país, um programa denominado Sustenta, destinado a promover a produção agrícola.
Reportagem de Simeão Punguane em Maputo, Moçambique. No Brasil, a crise da Covid-19 força as autoridades a levantarem a restrição a dadores de sangue homossexuais. E o país já debate a questão. Edgar Maciel.
Davi sempre doou sangue. Quando algum amigo precisasse, lá estava ele. Mas na hora de responder o questionário para avaliar se estava apto a doar, Davi precisava inventar uma outra pessoa. Homem gay assumido, por alguns minutos, ele virava heterossexual.
Você pensa, tipo, putz, é ridículo que eu preciso mentir, é ridículo que eu preciso criar todo um mecanismo para conseguir ajudar alguma outra pessoa, né? Ainda mais sabendo que, né, não tem risco nenhum, existem testes, eu faço teste sempre, não tenho comportamento de risco, né? Então é triste você ser julgado de uma forma por conta de um grupo que você pertence.
O Davi precisa montar esse personagem porque até este ano homens que tinham relações sexuais com outros homens eram proibidos de doar sangue aos hemocentros aqui no Brasil. E isso começou há um bom tempo atrás.
Essa proibição aqui no Brasil começou na década de 80, quando a pandemia de AIDS e HIV assolava o mundo. O simples fato de ser homossexual naquela época colocava o sangue de gay em suspeita, mesmo em um relacionamento fixo, por exemplo. Só poderia doar quem não tivesse relações sexuais por pelo menos 12 meses.
Mas aí veio o coronavírus e tudo mudou. Os hemocentros estão cada vez mais desabastecidos. E o STF, o Supremo Tribunal do Brasil, que já discutia a questão desde 2017, apressou uma decisão e decidiu liberar a doação pelos gays.
Pela primeira vez, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugere adiar as eleições presidenciais deste ano, chamando a atenção do mundo com um tweet. Nele, ele alega sem provas que a votação por correio pode fazer desta a eleição mais imprecisa e fraudulenta da história. Trump pergunta, adia-se a eleição até que as pessoas possam votar de maneira adequada, segura e protegida? O presidente não tem o poder de adiar a eleição, que será realizada 3 de novembro. A data é determinada pelo Congresso nos termos da Constituição dos Estados Unidos. O tweet surgiu quando o secretário de Estado, Mike Pompeo, era ouvido no Senado sobre os cortes propostos no orçamento do Departamento de Estado. Vários senadores democratas disseram que ficaram surpreendidos com o tweet do presidente e perguntaram ao Pompeo se um presidente pode adiar uma eleição presidencial. Um deles foi Tim Kaine, chefe da Comissão de Relações Internacionais.
You're at the Harvard Law School. You were on the Harvard Law Review. I was at Harvard Law School and I went to a lot of Red Sox games.
Ele perguntou a Mike Pompeo, na qualidade de um dos advogados mais qualificados e talentosos que fazem parte do governo, se um presidente pode adiar uma eleição presidencial.
Can a president delay a presidential election?
Senador, no final, o Departamento de Justiça e outros farão essa determinação legal. Todos nós deveríamos querer, eu sei que você também, Senador Kaine, ter a certeza de que temos uma eleição em que todos estejam confiantes. Isto não é apenas gratuito, mas válido.
O senador democrata Tom Udall disse que houve preocupações sobre se os Estados Unidos continuarão a dar um bom exemplo para a democracia em todo o mundo, com o presidente recusando-se a dizer se aceitará os resultados das eleições de novembro. Ele perguntou a Pompeo se, em caso do presidente Trump recusar os resultados das eleições por não confiar na votação por correio, ele haveria de respeitar a certificação como o Departamento de Estado faz em todo o mundo.
Senador, ainda não vou especular com cerca de 15 se's. Você deve saber, eu já disse repetidamente a este comitê, que seguirei o Estado de Direito, seguirei a Constituição. Eu me esforcei para fazer isso em tudo o que realizei e continuarei a fazer todos os dias.
O líder da minoria da Câmara, o republicano Kevin McCarthy, disse que as eleições nos Estados Unidos devem ser realizadas no dia 3 de novembro, conforme planeado.
Entendo a preocupação do presidente com a votação por correio, que é diferente da votação dos ausentes, mas nunca na história das eleições federais adiamos uma eleição e devemos prosseguir com a nossa eleição.
Quanto à votação por correio, tanto a Associação Nacional de Diretores de Eleições Estaduais quanto a Associação Nacional dos Secretários de Estado disseram à Voz da América na quinta-feira que desconhecem quaisquer desenvolvimentos que possam impactar a segurança das eleições deste ano. No Zimbábue, um forte aparato policial impediu hoje protestos na capital Harare, anunciados pela oposição, que queria contestar a corrupção no governo. Os líderes da oposição decidiram esconder-se, evitando assim prisões. Álvaro Lutero Andrade.
Nas redes sociais, a polícia do Zimbábue disse que o país está calmo e pacífico instou o público a continuar com as suas atividades diárias normais e, cito, com a certeza de que a sua segurança é garantida. Fim de citação. Em Harare, no entanto, houve uma forte presença de soldados e polícias armados que ordenaram o encerramento de lojas e bloquearam todos os acessos ao distrito comercial no centro da capital. Frente ao anúncio de manifestações, as forças de segurança avisaram desde cedo que nenhum protesto seria permitido. Em conversa telefónica com a Voz da América de um local não revelado, Makomborero Haruzivishi, um dos organizadores dos protestos, considera que o dia foi uma vitória para a oposição.
For us, the demonstration was very successful. Because, you know,
para nós, a manifestação foi muito bem sucedida. Como todos somos vítimas do ZANU-PF, somos todos vítimas da corrupção. Quando pedimos manifestações contra a pobreza e os preços altos, geralmente as pessoas do Zimbábue vão para a rua. Hoje, porém, mudamos a estratégia e decidimos ficar em casa e deixar que os polícias e soldados protestem no nosso lugar. Se se contabilizar os recursos usados para impor terror aos comerciantes pelo regime de Mnangagwa, que está em pânico, vemos que ganhamos. A população respondeu ficando em casa. Este é apenas o começo de semanas, meses de revolução, disse aquele ativista. Haruzivishi é uma das 14 pessoas procuradas pela polícia por terem convocado as manifestações, que não foram autorizadas pelo governo, como exige a lei. Tafadzua Mugwadi, porta-voz do partido no poder, usando o PF, afirma que os cidadãos não responderam à convocatória por causa da epidemia do novo coronavírus.
It is quite very clear that Zimbabweans are now pretty aware of, you know, the realities of COVID.
É evidente que os zimbabuanos estão cientes das ameaças da COVID-19 e é por isso que eles rejeitaram participar das supostas manifestações convocadas de forma irresponsável por pessoas que promovem a morte, pessoas que não querem o melhor para o Zimbábue. Foi feito para ser o dia do juízo final no país, afirma Mugwadi. Samson Malibo, apoiante do ZANU-PF, afirma ser contra os protestos porque eles afetam o negócio dele de conserto de pneus em Highfields, um dos bairros mais pobres de Harare. É um dia morto. As pessoas não vieram por causa dos protestos anunciados pela oposição. Não há atividade comercial. As pessoas foram orientadas a permanecerem em casa para evitar os protestos. Tais eventos são inúteis e apenas afetam os nossos meios de subsistência. Dependemos de negócios informais, conclui Malibo.
Caminhando para o final, o desporto, aqui na Voz da América.
E nesta sexta-feira é hora do desporto e vamos começar aqui nos Estados Unidos, onde regressou ontem a NBA. A magia do basquete, depois de 5 meses, dos quais um na bolha da Disney World em Orlando, Flórida. E regressou com as emoções de sempre, o derby de Los Angeles a ser decidido nos últimos segundos, com o LeBron James a dar a vitória aos Lakers sobre os Clippers por 103-101. Apesar de ter terminado a partida com apenas 16 pontos, LeBron marcou a 12 segundos do fim o sexto decisivo, num lay-up executado na sequência de um ressalto a um lançamento que ele próprio falhou. Anthony Davis foi o melhor marcador da partida com 34 pontos. Lakers reforçam a liderança da Conferência Oeste agora com 50 vitórias e 14 derrotas contra 42-21 dos Clippers na segunda posição. Faltam 7 jogos para o fim da fase regular. Emoções também no embate entre Pelicans e Jazz, com o conjunto de Utah a vencer nos últimos segundos com 2 pontos de Rudy Gobert da linha de lance livre. Em Portugal, amanhã é dia de tarde. Sérgio Conceição, técnico do Porto, descartou qualquer favoritismo para a final da prova, tendo em conta que a equipa venceu os 2 jogos para o campeonato. Pela experiência que tem no futebol, acho que os 2 jogos contra o Benfica, por muito contentes que tenhamos ficado por ter vencido, fazem parte do passado. Amanhã temos outro jogo pela frente e queremos ganhar em qualquer lugar, na China, na Conchinchina, no Afeganistão e também em Coimbra, disse Sérgio Conceição. Lembrando ele que o antigo técnico do Benfica, Bruno Lage, não tinha experiência e, segundo Conceição, fez um bom trabalho em referência ao técnico interino do Benfica, Nelson Veríssimo, que, lembrou Sérgio Conceição, é um técnico há alguns anos. Entretanto, do lado do Benfica, Nelson Veríssimo, técnico interino, que sabe que deixará o Benfica após este jogo, pelo menos a equipa principal, diz que a equipa está num bom momento, apesar de ter perdido o campeonato para o Porto. Vamos apresentar-nos na final da taça, como fizemos nos últimos jogos, sabendo que vai ser um jogo muito difícil. Perguntado sobre o seu futuro, Veríssimo disse que não importa neste lugar. Lembrando que nas 10 finais da Taça de Portugal, o Benfica ganhou 8. No Reino Unido, a Liga Inglesa, a Premier League, está a estudar a criação de um passaporte de saúde dos adeptos como forma de voltar a ter público nos estádios em altura da pandemia da Covid-19. Futebol não é futebol sem adeptos. A Premier League não vai regressar totalmente até que tenhamos público nos estádios. Estamos a fazer de tudo para encontrar uma forma mais segura, escreveu o presidente executivo da Premier League, Richard Masters, numa coluna de opinião no jornal The Times. Na Itália, a Fiorentina anunciou hoje que Giuseppe Lancini será o técnico da equipe italiana na temporada 2020-2021. De 56 anos, o treinador chegou ao emblema de Florença em dezembro último para substituir Vincenzo Montella e vai continuar no clube. Foi assim o desporto aqui na Voz da América.
Em destaque hoje nas notícias, Fundo Monetário Internacional adia discussão do seu Conselho Executivo sobre o pedido de empréstimo de Angola de 740 milhões de dólares. Presidente de Cabo Verde elogia as mulheres no Dia da Mulher Africana. Sede da Africom sai da Alemanha para outro país da Europa e depois, provavelmente, para os Estados Unidos. Com estas notas, ponto final a esta segunda parte. Um grande abraço do Mariano Bartolomeu na produção e a Mãe Miguel ao microfone, que durante a semana estiveram consigo nesta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Bom fim de semana. We'll be right back.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é sexta-feira, 31 de julho, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Hoje é dia da mulher africana. A todas, aquele abraço. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Também nas redes sociais como Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, a nossa referência é VOA Português. Se quiser comunicar-se conosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. É o mais um, 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade, Fundo Monetário Internacional adia discussão do seu Conselho Executivo sobre pedido de empréstimo de Angola de 740 milhões de dólares. Presidente cabo-verdiano elogia as mulheres no Dia da Mulher Africana. Sede da Africom sai da Alemanha para outro país europeu e depois, provavelmente, regressa aos Estados Unidos. Voz da América, sexta-feira, é dia de artes. Mais à frente, uma entrevista com o ator e realizador guineense Welket Bunke. Vamos a outras notícias. Em Angola, a Procuradoria-Geral da República entregou ao Estado, a TV Zimbo, a Rádio Mais e o jornal O País, órgãos do grupo privado Média Nova, em virtude de terem sido constituídos com o apoio e reforço institucional do Estado, diz o comunicado da Procuradoria. O grupo pertencia ao antigo vice-presidente Manuel Vicente e aos generais Leopoldino Fragoso Nascimento Dino e Manuel Helder Vieira Dias Júnior Copelipa, todos homens próximos do antigo presidente José Eduardo dos Santos. Na Guiné-Bissau, o imã da Mesquita Central, Atadamun Brahma Bojan, pediu hoje às diferentes confissões religiosas, nomeadamente fiéis muçulmanos, católicos e evangélicos, que intensifiquem as suas preces, rogando a Deus para que termine com a crise sanitária provocada pelo novo coronavírus. Bojan falava à imprensa depois da reza de Tabasque, festa do carneiro da Mesquita Central do bairro da Ajuda, em Bissau. E quanto à Covid-19, o único país africano de língua portuguesa a atualizar dados hoje foi Moçambique. Nas 24 horas, mais 56 novas infecções, no total 1.864 casos. Em Cabo Verde foi dia de debate sobre o estado da nação no Parlamento, com o governo e a oposição a fazer leituras diferentes. Para a presidente do PSCV na oposição, Janir Offer Almada, os 4 anos de governação foram anos de promessas por cumprir. Joana Rosa, líder do MPD, partido que sustenta o governo, não se pode esquecer os tempos historicamente difíceis que o país atravessa devido à seca e agora à pandemia. Enquanto o presidente da UCID, António Monteiro, também na oposição, apontou que Cabo Verde vive um momento muito preocupante. O primeiro-ministro Luís Correia Silva traçou o objetivo de reforçar o investimento no Serviço Nacional de Saúde, criando oportunidades para privados, e apelou ao apoio da diáspora. Ele disse que o país vinha bem na economia, mas a pandemia trouxe novos desafios. No entanto, acredita na retoma da economia no próximo ano. Em São Tomé e Príncipe, no Parlamento também, a moção de censura da ADI na oposição ao governo de Jorge Bom Jesus foi chumbada hoje pela maioria parlamentar da coligação no poder. Óscar Medeiros.
O analista Liberato Muniz diz que a ADI perde pelo facto de não conseguir aprovar a moção de censura, mas sai unida pela ala que promoveu a iniciativa, ou seja, a ala de Patrice Trovoada.
Sabia-se que o ADI estava dividido, que havia uma ala do Patrice Trovoada e outra ala do Agostinho Fernandes. O que quer dizer que, neste momento, quem manda no ADI é precisamente a ala do Patrice Trovoada. O que quer dizer que o Agostinho Fernandes pode ser, neste momento, o verdadeiro derrotado disso tudo, uma vez que verificou-se uma união dentro do ADI.
Muniz considera, no entanto, que apesar das críticas ao primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, o governo da coligação MLFTP, PSD, MDFM, PCD-UDD sai reforçado após o chumbo da moção de censura.
Uma vez que todos estão também unidos e conseguiram ainda continuar a convencer o grupo Cauê a não, ou seja, a estar com eles, abstendo-se. Então, isto também é muito importante.
Para outro analista, Oscar Bahia, esta moção de censura serviu de aviso ao governo, apesar de não ter passado no Parlamento.
Quando o ADI, mesmo ao encerrar a reunião, disse que o objetivo único era fazer com que dentro do próprio MLSTP surgisse um governo viabilizado até pelo grupo parlamentar do ADI, ou pelo ADI. E que, pelo facto de não ter passado, a mensagem passou, significa de que o governo terá que estar mais alerta, terá que fazer cumprir a sua verdadeira missão, governar inclusivamente, de forma, portanto, a evitar que haja, portanto, motivos para críticas e motivos para poderem, portanto, haver chamada de atenção ao próprio governo.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros. Em Moçambique, apenas 3 milhões de cidadãos têm acesso a serviços bancários e o governo diz-se empenhado numa estratégia de inclusão financeira. Mas especialistas avisam para um longo caminho que o país tem pela frente. Ramos Miguel.
A economista e pesquisadora do Centro de Integridade Pública CIP, Celeste Bando, diz que sem a resolução da falta de infraestruturas, incluindo estradas, redes de telecomunicações eficientes e energia, a questão da inclusão financeira em Moçambique será sempre problemática. Presentemente, apenas 3 milhões de moçambicanos têm acesso a serviços bancários e o governo diz-se empenhado numa estratégia de inclusão financeira como parte das ações visando combater a pobreza, mas Celeste Banzi diz que com a falta de viabilidade comercial que impede a penetração das agências bancárias nas zonas rurais, vai ser difícil alcançar esse objetivo.
Então, para ter uma ideia, cerca de 15% da população da zona rural tem acesso à energia e 30% da zona urbana tem acesso à energia. Fica com as zonas que sequer têm iluminação. E desta forma, não há incentivo nenhum de um agente bancário se deslocar lá para poder implantar a sua agência bancária. Esse processo de eletrificação e aumento de acesso à energia é uma atividade que deve ser executada pelo governo, que vai trazer externalidades positivas, ou seja, vai garantir viabilidade para que os agentes bancários tenham incentivo de se implantar numa determinada zona. Portanto, este é um dos conceitos que dificultam a inclusão financeira.
Mas há outros fatores.
É o fato de haver aceitação limitada dos pagamentos digitais por parte dos comerciantes. E aí nós entramos num outro aspecto que tem a ver com o digital divide, que expressa de duas formas: igualdade entre aquelas pessoas que têm acesso a serviços digitais e dessas pessoas há um pequeno grupo, daquelas que têm acesso e têm noção das vantagens de ter pagamentos digitais nos seus estabelecimento. Este grupo é muito pequeno comparado com aquelas que até têm acesso a tecnologias de informação e comunicação, mas não têm nenhum interesse de adotar o sistema de pagamentos digitais, porque acreditam que serão melhor escrutinados, porque não terão como fugir ao fisco.
Por seu turno, Jorge Matini, do Fórum de Monitoria do Orçamento, considera que a inclusão financeira passa também por um compromisso claro do governo com o conceito nacional de desenvolvimento e não com questões de segurança, como tem acontecido em Moçambique.
Possamos ver resultados, na maior eficiência da polícia, no maior apetrechamento da polícia, no maior controle das fronteiras. Nós estamos a ver resultados, quer dizer, com maior impacto que justifica o investimento que estamos a dar.
Entretanto, um relator de inquérito aos consumidores financeiros divulgado esta sexta-feira em Maputo destaca o fato de o número de moçambicanos que têm acesso a serviços financeiros ter aumentado de 2,8 milhões em 2014 para 3 milhões atualmente. O género feminino foi aquele que contribuiu muito para este crescimento, segundo Esselina Macomi, do Financial Strategy Deepening Moçambique, entidade que facilitou o estudo.
É algo a ter-se em conta o que fazer, que produtos é que talvez esse segmento feminino precisa para melhor estar envolvido na inclusão financeira.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Hoje, a conversa é sobre teatro e cinema em Portugal, pela voz do guinense Walcott Bengue, um jovem ator e realizador premiado internacionalmente. Walcott fala das disparidades sociais que existem e diz ter-se tornado também realizador para desconstruir o lugar dogmatizado e padronizado que exclui determinados perfis, nomes e backgrounds dos palcos e telas de Portugal. A Mayra La Salette tem a entrevista.
Eu tornei-me um realizador porque em algum momento senti que as histórias que me eram propostas pela indústria cinematográfica em Portugal eram histórias lutoras ou davam descrédito ou supervalorizavam as minhas capacidades enquanto artista e intérprete. E ao mesmo tempo eu estava indiretamente a contribuir para uma leitura estigmatizada, não só do ponto de vista das histórias, mas também da representação dos corpos negros nos filmes portugueses, estritamente falando.
Este é Walcott Bengue, um jovem ator nascido na Guiné-Bissau, que ainda criança foi para Portugal, onde descobriu a paixão pelo teatro.
Eu precisei de começar a escrever cinema e a realizar cinema com os meios que tinha. E o objetivo desse tipo de cinematografia é dar visibilidade a atrizes e atores afrodescendentes, altamente capacitados, profissionalizados, que estudaram, a contar histórias que não se hipotequem ou sucumbam na ideia do autoquestionamento, no sentido em que nós podemos fazer histórias de violência, de amor, nas zonas periféricas ou não, não colocando esses corpos dos artistas negros ou negras automaticamente condicionados à situação de vitimização ou à situação de, digamos, comiseração.
A Europa rendeu-se a Walcott. O Brasil abriu-lhe as portas. E o também realizador lamenta, no entanto, não ver em Portugal a diversidade e cor nas telas e palcos do país.
O meu propósito, enquanto artista, é criar peças dialogantes, não só do ponto de vista da reflexão, mas do ponto de vista emocional, que tenham como objetivo comunicar, denunciar aspectos que são importantes, no sentido em que têm que ser consertados. Remete, sobretudo, para condicionantes que estão relacionadas com a diáspora africana em Portugal. A minha intenção é justamente desconstruir esse lugar quase dogmatizado e, ao mesmo tempo, padronizado, que exclui determinados perfis, determinados nomes, determinados backgrounds artísticos à prática de execução de filmes, de produção de filmes. Os meus filmes são feitos com a intenção de os traduzir, sobretudo, para inglês, porque é o público globalizado entende na sua maioria essa língua, e fazer com que as nossas histórias, que são contadas a partir de um local geograficamente entendido como Portugal, cheguem e comuniquem com as pessoas nas mais diversas partes do mundo. E não é por acaso que os filmes que tenho feito têm conseguido chegar ao mercado nigeriano, Zanzibar, Bélgica, Holanda, França e por aí vai. E é preciso aqui dizer que, felizmente, nos últimos anos, se não mesmo nestes últimos 2 anos, acredito que, por ter conseguido captar a atenção de alguns críticos, ou seja, pessoas que escrevem sobre cinema emergente, os filmes têm conseguido alcançar uma atenção diferente.
O que está a impedir Portugal de abraçar estas outras narrativas?
Portugal tem aqui uma grande vantagem que não tem sido potencializado. Porquê? Porque provavelmente os agentes da cultura e da produção cinematográfica ou do audiovisual português sabem, mas o público, que é o grande consumidor, não sabe ou não está interessado em saber. Qualquer pessoa que tenha como interesse difundir a cultura fílmica do seu país, mas essa cultura que não só tenha histórias boas, impactantes, mas que também faça jus à diversidade social que existe nesse país. Se assim for, cinema feito pelos portugueses ou feito em Portugal, não só será um cinema que será acolhido, consumido pelo público português, como também será consumido pelo público europeu em geral. Isto para não falar nos países em África, ou aqui no Brasil, eventualmente, onde essa língua seja entendida, porque não é preciso legendar, não é preciso dublar o texto, terá um grande acolhimento e impacto junto daquelas comunidades. E a única maneira de fazer com que a produção nacional portuguesa de ficção chegue a essas pessoas todas é a título daquilo que foi feito como a única mulher, não é? As pessoas miscigenarem o elenco, não é? Trazerem atores e atrizes não só afrodescendentes, mas também de outras etnias minoritárias que existem em Portugal, que é algo que aconteceu quase que de uma forma imposta, não é? Porque sabemos que os financiamentos por trás daquele projeto não correspondiam somente a Portugal, mas correspondiam também à Angola, e por uma questão política, protocolar, contratual, tinha que ser ali muitos atores e atrizes de ascendência africana. Bom, se isto não foi dito ao público português, está aqui a ser dito agora, é para perceber que, tendo havido um financiamento desse país africano, que é Angola, nós conseguimos ver mais atores e atrizes afrodescendentes na vossa televisão. E, portanto, isso é uma coisa que teve um grande impacto em Portugal, mas também teve um grande impacto porque em Angola e em outros países de África, a novela foi altamente consumida porque as pessoas conseguiram ver-se representadas por lá.
O Elkett Bungue falou comigo a partir do Rio de Janeiro, onde se encontrava confinado devido à pandemia do coronavírus. O ator e realizador falava com saudade de uma Lisboa que é a sua casa e com a obstinação de um país que abraça como seu, pois, como diz, cada vitória sua é um louro para Portugal.
Como dizias, eu tenho alguns anos disto. Não sou um expert, mas há determinados erros que eu cometi e outros que eu tive a possibilidade de, digamos, sabiamente percepcionar para que eu mesmo não os provocasse. E o que eu posso dizer é que, para se ganhar esta mínima evidência em relação aos truques, aos hábitos e aos tradicionalismos, não é? Que estão na base da contratualização de artistas para fazer ficção nacional em Portugal, ou que estão na base daquela que é a difusão ou a empatia dos mídias em Portugal, né, para se poder, de alguma maneira, dar visibilidade a determinados perfis, né, tive que perceber que só saindo do país, só sendo um periférico, né, na medida em que, estando fora de Portugal, quando eu digo estar fora de Portugal, significa dizer estar fora da minha zona de conforto, é que eu poderia, de alguma maneira, canalizar todas as minhas habilidades instintivas de sobrevivência e de autossupressão, não é? Num contexto completamente diferente, para que eu depois pudesse voltar, não é? E observar aquilo que são as normatividades comportamentais do nosso país, não é? E trabalhar em cima disso de uma forma que não fosse meramente crítica do ponto, no sentido historiónico da palavra, e que fosse sobretudo um trabalho construtivo em cima destas que são as nossas lacunas estruturais. E é por isso que os filmes que tenho feito são críticas sociais, mas sobretudo com intenções artísticas honestas, mas não posso deixar de apontar com questões muitas vezes simbólicas, outras mais assertivas, relativamente a situações de injustiça social, de desigualdade social que assolam o nosso país, não só à comunidade da qual eu sinto que faço parte, mas não faço somente parte da comunidade da diáspora africana, não é? Porque eu vivi 27 anos da minha vida em Portugal e, portanto, sou mais português do que outra coisa. Mas no sentido de trazer uma contribuição que possa melhorar o entendimento dessa sociedade diversa que é a nossa, estes filmes têm de ser feitos e têm de ser mostrados, mesmo que o público, o povo português em geral, que se imiscui de ver a verdade dos factos, que é essa herança colonizadora que a nossa cultura tem, e que por isso fins não ver as disparidades sociais que, na verdade, de alguma maneira, catapultaram a sociedade portuguesa como a conhecemos hoje, não só, mas grande parte da sociedade ocidental foi catapultada e tem a sua riqueza baseada nesse histórico de exploração desses territórios. Só quando isso for discutido com transparência nas escolas, nas artes, mas também naquilo que é a criação do entretenimento, né? Porque é no entretenimento, é no material pop, é nos produtos pop, que nós podemos desmistificar as ideias que foram sendo fabricadas, construídas, para justamente privilegiar uma determinada parte da sociedade em detrimento de outra e levar a que haja esta normalização das coisas quando elas não estão ainda. É nesta lacuna incompreensível, nesta lacuna entre a submissão cultural e, ao mesmo tempo, o desenquadramento étnico, social, cultural, que a pessoa se revê e se reconfigura sempre nesta ideia de portugalidade, não é? Porque você dá muitas voltas, viaja muito, e é aí que você entende porque que se considera português, da mesma maneira que você tenta entender porque que é africano, porque que é guineense também, não é? Isso, no final, a resposta é: nós não somos unidimensionais do ponto de vista das nossas identidades, né? Nós somos muita coisa. E com isto, para rematar, por isso é que a questão da cor não é de todo um fator limitante, e nunca foi para mim, né? Porque eu sabia que ser preto ou negro é algo que eu sou o primeiro a vê-lo e a entender e assumi-lo como tal, e naturalmente que todos os outros vão ser capacitados de entender. Mas agora, remeter esta etnicidade para uma coisa diferenciada do ponto de vista da memorização do seu valor é um problema para quem concebe o mundo a partir desse olhar, e justamente por saber que esse é um erro que está endemicamente enraizado nas consciências e peles de muita gente que não é negra, é que eu continuo a dizer que sou português guineense, porque Portugal também tem pessoas com o mesmo perfil que eu tenho, e não é por acaso que quando sou bem sucedido nas coisas, não só ganho eu, como ganho a Guiné-Bissau, mas sobretudo ganho Portugal. Portugal se abre mão destes talentos, destes quadros que formou. O mundo não vê a coisa dessa maneira, né? E esses louros são colhidos não só por aqueles que estão a protagonizar esses acontecimentos, mas também a cultura portuguesa ganha com isso.
Este foi o Artes e Entretenimento da Voz da América. Eu sou a Maida de La Salete e convido a ouvir Nova Lisboa, do cantor luso-cabo-verdiano Dino de Santiago.
Qual é a ideia? Não ouves a tua cidade a chamar por ti.
Sabes que tens de sair para acontecer. Eu já não vou nem tentar, yeah. Se a cidade quer, deixa andar. Eu já não vou nem tentar, yeah. Mesmo sem saber, deixa-te arrachar.
E quase no final desta emissão, Ana Guedes com o resumo das notícias.
A Procuradoria-Geral da República de Angola entregou ao Estado, a TV Zimba, a Rádio Mais e o Jornal O País do Grupo Mídia Nova, em virtude de terem sido constituídos como um apoio e um reforço institucional do Estado. O grupo pertencia ao antigo vice-presidente Manuel Vicente e aos generais Dino Nascimento e Hélder Dias Copelica, homens próximos do antigo presidente José Eduardo Santos. Esta ação insere-se na operação de recuperação de investimentos feitos com dinheiro público em projetos privados de dirigentes do regime. O FMI adiou a discussão que o seu Conselho Executivo deveria ter hoje sobre o pedido de empréstimo de Angola no montante de 740 milhões de dólares. A agência Bloomberg diz que o adiamento se deve à necessidade do Conselho ter mais discussões com as autoridades. Angola justificou o pedido de empréstimo com o embate económico provocado pela pandemia do coronavírus e pela queda nos preços do petróleo, que reduziu a sua receita. Caso o pedido seja aprovado, que para o jornal a expansão é quase uma certeza, a dívida de Angola ao FMI corresponde a 6,2% do seu produto interno bruto e forçará renegociações com outros credores. De seguida, o editorial que apresenta o ponto de vista do Governo dos Estados Unidos. A jornada para a autossuficiência é um objetivo fundamental dos esforços de desenvolvimento da USAID. A ideia é orientar o trabalho de desenvolvimento do Governo dos Estados Unidos para uma altura em que a assistência externa não seja mais necessária. É a estrutura de ancoragem da USAID sobre como pensamos em alcançar o nosso objetivo final quando a assistência estrangeira deixar de ser necessária, disse o administrador assistente em exercício da USAID para a África, Chris Maloney.
Se queremos acabar com a necessidade de assistência estrangeira num determinado país, isso significa que o país precisa ser autossuficiente.
Existem duas maneiras muito específicas em como a USAID pensa sobre a autossuficiência. A primeira é olhar para o empenho que vemos num país, disse Maloney, administrador assistente em exercício.
O que quero dizer com empenho são coisas como escolhas de políticas, mecanismos informais de governação, normas culturais, coisas que ajudam ou atrapalham um país ao longo da sua jornada em termos de escolhas que ele faz no caminho do seu desenvolvimento.
Em segundo, a USAID olha à sua capacidade.
Coisas como níveis de educação, saúde, capacidade do governo de prestar serviços, a força da sociedade civil, a estrutura económica, coisas que não se podem mudar simplesmente com um decreto.
A USAID acredita que ao ajudar um país a aumentar o empenho e a desenvolver a sua capacidade, o país seguirá uma jornada rumo à autossuficiência, gestão dos seus próprios desafios de desenvolvimento.
Então essa ideia de jornada, autoconfiança, como eu gosto de dizer, é uma maneira elegante de falar sobre o espectro do desenvolvimento, certificando-nos de que estamos a adotar uma abordagem muito centrada no país e particularmente no caso de África, realmente olhando atentamente para a capacidade de empenho de um determinado país e descobrir como podemos apoiar os dois da melhor maneira possível.
Se deseja saber como um país está nesta jornada para a autossuficiência ou como estão os seus vizinhos ou qualquer outro país em desenvolvimento, pode consultar os Country Roadmaps da USAID. Essas visualizações simples usam dados de terceiros para avaliar o empenho e a capacidade de um determinado país e fornecem uma ideia dos pontos fortes e fracos da autossuficiência de um país em 17 índices. Para qualquer país de baixo ou médio rendimento, estão disponíveis em https://selfreliance.usaid.gov. Foi o editorial que refletiu a posição do governo dos Estados Unidos.
E assim terminamos esta emissão de hoje da Voz da América. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ludger Andrade. Boa noite. Fiquem bem. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America.